Nossa, imagina ter tipo umas 12 a 15 horas para mapear o futuro estratégico inteiro de um grupo comunitário.
Olha, 12 horas parece bem possível, né?
Né, totalmente. Especialmente se a gente pensar numa instituição gigantesca, com mais de 2 séculos de história aqui no Brasil.
Sim, a expectativa é sempre que estruturas muito antigas sejam, bem mais vagarosas nas decisões.
Exato. Mas e se eu disser que essa mesma instituição não só descobriu como fazer um planejamento rápido, como também está, tipo, neste exato momento, migrando milhares de dados para a nuvem?
E lidando com um acervo histórico gigante, certo?
Isso. E mobilizando milhões de reais para a reconstrução de áreas afetadas por desastres climáticos. Tudo ao mesmo tempo. É de deixar qualquer um de queixo caído.
Nossa, é um nível de complexidade realmente fascinante. Essa agilidade vira de cabeça para baixo aquela ideia de que história longa significa burocracia lenta.
Pois é, e é exatamente isso que a gente vai desvendar na nossa análise de hoje. Para quem está acompanhando a nossa jornada, a gente está chegando muito perto do 35º Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB.
Que vai acontecer agora, né? No final de agosto de 2026.
Isso mesmo, lá em Florianópolis, Santa Catarina, entre os dias 26 e 30 de agosto. É o momento em que cerca de 96 delegados e delegadas, representando os 18 sínodos, se reúnem.
E vale lembrar que o concílio é o órgão máximo de decisão da igreja, né? Além de ser um espaço super importante de comunhão e reflexão teológica.
Com certeza. E é também um momento de olhar para trás e prestar contas do último biênio. E é por isso que hoje a gente entra na quarta e última parte do nosso mergulho profundo no relatório de implementação das metas missionárias 2025 a 2030.
A gente já cobriu as áreas de missão, formação e diaconia nos programas anteriores.
Exato. E hoje o foco é a prioridade 4, que é governança, gestão e comunicação. E olha, para entender como a sede nacional, a presidência, a secretaria-geral e o conselho da igreja amarraram tudo isso, a gente precisa olhar para os alicerces primeiro.
E, pelos documentos, o caminho que eles escolheram foi uma modernização bem profunda, tanto nos sistemas quanto nas normativas, né?
Nossa, sim, teve um esforço monumental de gestão documental. Só para dar uma ideia para nossa audiência, foram 190 status de comunidades e paróquias analisados, com 127 já homologados.
E sabe, isso pode até parecer um detalhe puramente administrativo, uma papelada, mas atualizar estatutos é o que garante, tipo, a segurança jurídica de uma comunidade local.
Segurança jurídica que destrava um monte de coisas, né?
Exatamente. Pensa numa paróquia que quer fechar uma parceria pública para um projeto social ou até gerir o próprio patrimônio de um jeito melhor. Se o estatuto estiver defasado, as portas simplesmente se fecham. A governança documental é, na verdade, a chave para a missão acontecer lá na ponta.
Faz todo sentido. Não é só colocar papel e ordem, é proteção mesmo. Mas, o que mais me chamou a atenção nessa base estrutural foi o Sistema Integrado de Gestão, o SIG.
Ah, o SIG 3.0.
Isso. Eles lançaram essa versão com uma interface toda renovada em março de 2026. Hoje, 12 sínodos já rodam o módulo financeiro e 14 estão no módulo de atendimento.
É um avanço e tanto para a integração.
É tipo, imagina que atualizar esses sistemas todos é como trocar o encanamento e a fiação elétrica de uma casa gigantesca e centenária, mas sem que os moradores precisem sair de dentro, sabe? É um trabalho invisível que mantém a luz acesa e a água limpa.
Essa analogia é perfeita. O SIG vira tipo o idioma universal da instituição. Porque quando você tem 88% da equipe da sede nacional usando a ferramenta todo dia, você elimina retrabalho, perda de dados.
E economiza muito tempo, né?
Muito tempo. O tempo que quem atua no ministério gastaria tentando bater planilha de sistemas diferentes, agora volta para o que realmente importa, que é o cuidado pastoral.
E eles levaram esse idioma universal para a nuvem. Migraram servidores, botaram a nova central de telefonia IP. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa muito prática.
Qual?
A gente sabe como o mundo virtual é hoje, né? colocar gestão financeira, dados de milhares de pessoas e comunicação tudo na nuvem atrai atenção indesejada. Como que fica a segurança disso tudo? Porque no relatório menciona que eles passaram por duas invasões de contas.
Ah, sim. Aconteceram duas invasões de contas de pessoas colaboradoras da sede nacional. Mas o ponto-chave aqui não é o ataque em si, mas como eles responderam.
Eles conseguiram conter rápido.
Super rápido. E sem nenhum dano à infraestrutura ou vazamento de dados sensíveis. E o mais legal foi o aprendizado institucional que veio logo depois.
Tipo, eles não foram lá e só trocaram as senhas de todo mundo.
Não. Eles perceberam que segurança digital não se resolve só comprando um software mais caro, sabe? Eles fortaleceram, sim, os mecanismos de autenticação, mas usaram um episódio de alerta para educar as equipes. Adotar tecnologia nova exige que quem opera o sistema esteja em alerta constante.
Olha, e essa casa em ordem, com tudo funcionando, refletiu direto na sustentabilidade financeira deles. Tem um dado impressionante no documento. A arrecadação cresceu 4,69% acima da inflação.
Acima da inflação, superando as metas anuais. É um respiro enorme.
Muito. E ainda se preparando para as novas exigências da reforma tributária. Só que aí eu fico pensando, ter o motor do carro funcionando perfeito, as contas no azul, é maravilhoso. Mas não diz para onde o carro está indo, concorda?
Com certeza. Uma fundação tecnológica robusta não dita o destino. É aí que a gente entra no núcleo do planejamento missionário.
Pois é. E o diagnóstico de 2025 trazia um dado que me deixou bem surpresa. 50% das unidades de missão não tinham um planejamento estruturado. Metade.
Metade é muita coisa. E para resolver isso, eles criaram a Rede Crescer, que eu acho que é a solução mais inovadora desse relatório todo.
Como que funciona essa rede na prática?
Em vez de contratar uma consultoria externa para ditar regras, eles formaram uma rede nacional com mais de 80 pessoas facilitadoras. São lideranças, ministros e ministras da própria igreja.
E foram eles que testaram aqueles 9 projetos-piloto, né? Que acabaram gerando os cadernos Roteiro Ágil e Foco no Futuro.
Isso. Eles publicaram 10 mil exemplares desses roteiros agora em março de 2026. E a ideia é exatamente o que você falou no comecinho do programa. Elaborar um plano comunitário de forma simples, em apenas 12 a 15 horas.
Então, é aqui que eu quis fazer papel de advogada do diabo. Quando a gente junta palavras como planejamento, metas e roteiros ágeis, existe um risco real de soar como uma operação corporativa pura e simples, sabe? Tipo, focar só em planilha. Como que o documento afasta essa visão mais empresarial?
É uma preocupação super válida. Mas o jeito que os roteiros foram desenhados afasta isso. O objetivo do roteiro ágil não é criar um calendário mensal de eventos ou bater meta de vendas.
Ah, entendi. Não é um checklist.
Não. É para responder a questões centrais de discernimento da missão. O facilitador ajuda a comunidade a descobrir quem eles são, quais as dores urgentes e quais os próximos passos para vivenciar a fé de forma prática. É planejamento, mas com foco espiritual.
E isso se conecta direitinho com outro programa que eles lançaram, o Fé, Gratidão e Compromisso, né? Tiveram projetos piloto lá no Sino do Rio dos Sinos e no Planalto Rio Grandense.
Exato. Esse programa é essencial para tirar essa visão corporativa. Ele ressignifica totalmente a ideia de arrecadação.
Como assim?
Em vez de tratar a contribuição financeira como uma taxa de manutenção ou uma mensalidade, o programa estrutura a oferta como uma prática de espiritualidade e pertencimento.
Ah, então o recurso que a pessoa oferta é visto como um compromisso com aquele futuro que eles planejaram juntos naquelas 12 horas.
Perfeito, é exatamente isso. O vínculo comunitário é o que motiva a doação, não uma obrigação burocrática.
Gente, isso muda o jogo. Porque se o planejamento define o destino e a oferta é a forma de pertencer, como que essa engrenagem toda responde quando a realidade bate na porta, especialmente em crise?
Aí a gente vê a força real dos recursos em movimento. O relatório mostra que eles alocaram mais de R$ 9.700.000 para 193 projetos.
E espalhados pelos 18 sínodos, né? Com uma taxa de aprovação altíssima, de mais de 84%.
Sim, E o teste de fogo de toda essa estrutura ágil veio com as enchentes no Rio Grande do Sul.
Nossa, verdade. O papel da igreja diante daquela catástrofe foi fundamental. Eles destinaram rápido quase R$2.800.000 só para o eixo de solidariedade e reconstrução.
E mais R$1.200.000 para construção e reconstrução. E um dado que impressiona, 100% dos projetos emergenciais foram aprovados.
100%. Isso mostra que ter governança não significa ser inflexível. Pelo contrário, o planejamento permitiu agir com compaixão em tempo recorde.
Exatamente. A burocracia bem feita serve para acelerar a ajuda quando a água sobe, literalmente.
E além dessa resposta rápida, a gente também viu as campanhas clássicas ganhando força. A campanha Vai e Vem apoiando 12 projetos em 2026 e o Plano de Ofertas Nacional, que bateu mais de R$3,5 milhões.
Um crescimento de 5,55% em 2025.
Só que aí, no meio disso tudo, eu li sobre um desafio bem complexo. Como que você investe quase R$10 milhões em projetos comunitários sem criar uma cultura de dependência de apoio externo?
Esse é um ponto crucial do relatório. O paternalismo é um risco real. E a solução que eles encontraram foi muito inteligente: focar em educação. Eles deram oficinas de capacitação em projetos para 145 pessoas.
Ensinando o pessoal a gerir os recursos com autonomia.
Isso. A ideia é que a comunidade aprenda a planejar, prestar contas e até gerir o próprio patrimônio como um instrumento para a missão, sem ficar eternamente dependendo da sede nacional.
É, não dá para só entregar o recurso sem ensinar a manter a roda girando. E, olha, essas ações humanitárias e esses projetos todos têm um impacto formidável, mas o alcance deles se multiplica ou some dependendo de como são comunicados, né?
Com certeza. A comunicação é o que amplifica tudo isso.
O que nos leva para a última grande frente dessa prioridade 4, a visibilidade e a presença pública. A igreja parece ter consolidado uma nova política de comunicação e criou o CONACOM.
O Conselho Nacional de Comunicação. E os resultados do salto digital são bem visíveis. O Instagram deles teve um aumento de 64,6% e o YouTube de mais de 27%.
E com muito conteúdo de peso. Foram 77 cultos nacionais online, mais de 300 vídeos com tradução para Libras, o que é essencial para a inclusão. E, claro, as famosas senhas diárias.
730 meditações diárias circulando, conectando as pessoas todo santo dia.
Sem contar a carteira ministerial, que agora é totalmente digital e está unificada ao SIG através do app ISLB. A inovação está em todo lugar. Mas, tem um caso regional que me chamou muita atenção no relatório. O engajamento daquele vídeo do Piá da Lambari lá no Sino do Uruguai.
Ah, esse caso é fantástico. O vídeo alcançou 144 mil acessos.
144 mil. E por que você acha que explodiu assim?
Porque eles souberam usar a linguagem local. Não adianta só ter uma plataforma potente. A comunicação precisa gerar identificação. Quando eles usam símbolos regionais, a mensagem chega no coração das pessoas e engaja de verdade.
Faz todo sentido. Só que, ao mesmo tempo que eles estão bombando nas redes, o relatório aponta um desafio monumental com o acervo histórico, principalmente no portal luterano.
Sim, o portal briga hoje mais de 60 mil postagens históricas.
60 mil? Eu fiquei imaginando, assim, é como se você tivesse a maior biblioteca da cidade com uma riqueza incalculável, mas alguém foi lá e embaralhou todas as fichas do catálogo no chão. A riqueza está lá. Mas como facilitar que as pessoas cheguem nela hoje em dia?
E tem um agravante, né? A pesquisa deles mostrou que mais de 70% dos acessos ao portal são feitos pelo celular.
Nossa, ler documento antigo ou procurar postagem de 10 anos atrás numa telinha não é fácil.
Não mesmo. E o relatório aponta que a solução está na curadoria e na melhoria da arquitetura de informação. A estratégia deles é focar nesses dispositivos móveis e desenvolver uma plataforma única de publicação.
Para unir tudo num lugar só.
Exato. Integrar o portal luterano, o app da igreja e o próprio SIG.
Agora tem um último ponto sobre comunicação que eu achei de uma sensibilidade imensa. O Jorive, que é o jornal impresso.
É um caso muito interessante de transição híbrida.
Pois é. O relatório diz que pesquisas mostraram que mais de 87% das pessoas apoiam a expansão digital do jornal, mas a instituição decidiu não simplesmente cortar o papel de uma hora para outra.
Sim, porque a preservação da memória e o cuidado com as pessoas que ainda preferem ou dependem do material impresso requerem muita atenção. Não dá para deixar ninguém para trás numa comunidade de fé. É uma comunicação inclusiva na prática.
É, o Jorive continua cumprindo um papel afetivo e de pertencimento para muita gente. Bom, se a gente fizer um apanhado geral das conquistas desse biênio que vão ser apresentadas lá em Florianópolis, é muita coisa.
A gente viu desde a solidificação tecnológica com o SIG até a revolução prática de usar 12 horas para fazer um planejamento missionário sem perder a espiritualidade.
Passando por aquela mobilização financeira gigantesca para apoiar comunidades e reconstruir o que as enchentes levaram, até chegar nessa expansão inclusiva e digital da comunicação.
Tudo isso prova uma coisa muito importante. Governança, gestão e comunicação não são temas chatos ou periféricos. Eles são, na verdade, a própria estrutura que permite a ECLB cumprir sua missão até 2030.
Perfeito. E olha, para quem acompanha a gente aqui, esse estudo de caso é super relevante. Mostra na prática como uma instituição histórica com 200 anos de Brasil consegue adotar nuvem, aplicativos, metodologias ágeis.
Sem perder a essência confessional, a empatia e o cuidado humano, né?
Exatamente. A tradição se juntou com a agilidade. E para fechar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma reflexão para a nossa audiência, para a gente pensar nos nossos próprios ambientes.
Boa.
Pode ser no trabalho, numa associação de bairro ou até na organização da nossa família. Vendo como essa instituição transformou os processos de governança e comunicação para o século XXI, fica a pergunta: quais são as reformas estruturais ou os roteiros ágeis que a gente está adiando implementar na nossa vida só porque a gente está muito acostumado com aquele jeito antigo de planejar e de se comunicar?
É uma excelente provocação. Às vezes o costume é o nosso maior freio.
Pois é. Fica a reflexão para todo mundo. Obrigada por acompanhar essa nossa jornada de quatro partes. Um grande abraço e até o próximo mergulho.